Como fazer um inventário extrajudicial sem dinheiro? Fique aqui comigo que hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Benevides. Aqui a gente descomplica um pouco o direito e eu quero falar com você hoje que não tem condições de arcar com os custos do inventário. A gente tem um outro vídeo falando sobre isso, falando sobre os custos do inventário e muitas vezes a família, os herdeiros ou o herdeiro, o único herdeiro, ele não tem ali a quantia, os valores necessários para arcar com o pagamento do inventário extrajudicial. Então, hoje aqui eu vou dar algumas saídas, não necessariamente todas vão envolver somente o inventário extrajudicial, mas algumas delas podem ser viáveis para as situações que eu vou demonstrar, vou trazer aqui, porque você sabe que cada caso é um caso e cada caso vai demandar uma solução muitas vezes diferente, tá? Então fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso. Bom, vamos lá, vamos às saídas que podem ser tomadas no caso aí da família que não possui condições de arcar com o pagamento de todos os custos envolvidos aí no inventário. A gente fez um vídeo a respeito disso, aconselho que você veja lá, para que você possa entender aí a quanto que você vai ter que dispor, quanto que os herdeiros vão ter que dispor para a realização do inventário, tá? E aí vamos lá, como é que eu faço o inventário sem extrajudicial, sem dinheiro? É possível? Então eu vou listar aqui uma série de situações, porque cada caso é um caso, e talvez um desses casos você se enquadre. Talvez não, e se você tiver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, que é assim que possível eu vou te responder. Lembrando que essa é uma série de 21 vídeos, então já tem alguns vídeos aí rolando aqui no canal sobre o inventário extrajudicial. Depois a gente vai falar sobre o usucapião extrajudicial, então eu aconselho que você assista, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o primeiro ponto, né, é que para você fazer o inventário, você precisa de um advogado. Você precisa de um advogado ou de um defensor público, né? Mesmo na via extrajudicial. Eu acho que eu já falei isso também aqui em algum vídeo, mas se eu não falei, eu vou até em um dos próximos vídeos eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E aí o que acontece? Muitas vezes os herdeiros eles não têm o dinheiro, mas eles têm às vezes um valor de seguro, eles têm um valor em conta bancária, aplicação. Algo nesse sentido que está retido, né? Lá, muitas vezes até um valor considerável já aconteceu de ter um valor muito alto da família receber e esse valor está preso. E o que pode ser feito para liberação desses valores? Pode ser feito um inventário, um alvará, uma ação de alvará judicial, que é uma ação relativamente rápida, todos os herdeiros estando de acordo. O juiz ele vai liberar, aí no caso vai ser necessária uma ação judicial. O juiz vai liberar os valores para o pagamento das despesas do inventário. Ah, Marcelo, mas eu só tenho um único imóvel, eu não tenho condições nenhuma de pagar, de tirar dinheiro de algum lugar. Infelizmente, o falecido ele não deixou nenhum valor em conta, não tem seguro, não tem nada disso. Então, nesse caso, se há só um imóvel, esse imóvel ele serve para moradia e os herdeiros eles não possuem condições de arcar com o pagamento, né? Não tem o dinheiro para fazer o inventário. Nesse caso aí caberá, ao meu ver, que a família, os herdeiros procurem a defensoria pública, porque assim eles não vão ter gastos para ingressar com os honorários, né? E uma terceira hipótese, olha, eu não tenho dinheiro para pagar os honorários, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto, eu não tenho dinheiro para pagar nada. Porém, o espólio possui vários imóveis. Tem um imóvel comercial, tem um imóvel mais no interior, tem um imóvel em outro estado. O que pode ser feito também através da ação de alvará judicial é a venda de um desses imóveis para o pagamento do valor das despesas relacionadas ao inventário. É possível também que seja feito dessa forma. E o que mais pode ser feito? Bom, existem algumas isenções. Eu vou falar aqui, eu estou falando especificamente do Rio de Janeiro, e então eu vou falar sobre a lei que trata o ITD aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei sobre essa lei em outra oportunidade, que é a 7.174 de 2015, tá? E no artigo 8º dessa lei, ela fala ali das possibilidades de isenção do pagamento do imposto, tá? E aí eu quero compartilhar aqui com vocês quais são essas possibilidades, né? A primeira é a transmissão a causa-morte de valores não recebidos em vida pelo falecido, correspondentes a salário, remuneração, rendimentos de aposentadoria e pensão, honorários e saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e do Fundo de Participação, PIS/PASEP, excluídos os casos que trata o artigo 23. E ainda, a transmissão, causa-morte, de bens e direitos integrantes de montimor cujo valor não ultrapasse a quantia equivalente a 13 mil unidades fiscais de referência do Estado do Rio de Janeiro, ou FIRS. Tá? Ah, o FIR, eu falei o FIRS, eu vou até fazer o um cálculo aqui para você. A UFIR, ela aqui no ano de 2020, o valor dela é de 3,5550, tá? Então eu vou fazer esse cálculo aqui para você agora, para a gente entender qual é o valor atual, o que corresponde à isenção da lei 7.174 de 2015, tá? Então vamos lá. Então nós temos aí hoje, no ano de 2020, o valor de R$ 46.215. A transmissão, e aí continua, né? Esse é o item 11. A transmissão causa-morte de imóveis residenciais a pessoas físicas, desde que a soma do valor dos mesmos não ultrapasse o valor equivalente a 60 mil UFIRS, né? Então nós temos 60 mil UFIRS, que é 3,5555, que vai dar R$ 213.300, tá? E ainda, a transmissão causa-morte de um único imóvel para residência própria, por única vez, quando feita a herdeiros necessários de policiais militares e civis e agentes penitenciários mortos, comprovadamente em decorrência do desempenho da atividade profissional. E o 13, o item 13, é a transmissão causa-morte de residenciais, de imóveis residenciais, dos programas de arrendamento residencial PAR e Minha Casa Minha Vida. Então, gente, observados os valores dos respectivos programas. Então, gente, existem também essas hipóteses de. Existem também essas hipóteses de isenção do imposto. Então você precisa analisar, junto aí com o seu advogado de confiança, se o seu imóvel, se o bem, né, que está aí a ser inventariado, ele tem essa isenção, tá? Mas não é só isso. Eu anotei aqui mais algumas questões para falar com vocês. O imposto, Marcelo, infelizmente o meu quadro, ele não se enquadra aí, a minha situação, ela não se enquadra nisso que você falou, nenhuma dessas hipóteses. Então, o que pode ser feito é que a solicitação do parcelamento em até 24 vezes do imposto, tá? Isso é possível, é uma forma aí da família arcar com esse pagamento de uma forma mais, vamos dizer assim, tranquila, né? Em 24 meses, né? E por último, eu queria falar da ação de arrolamento, que isso também é judicial e não estou afirmando, pode ser que, dependendo da situação do herdeiro, existem até dois tipos de arrolamento. Não vou falar sobre isso aqui hoje, senão esse vídeo vai ficar imenso. Vou falar sobre isso num próximo vídeo, vou falar só sobre a diferença de arrolamento e inventário, inventário extrajudicial. E aí, hoje eu quero falar só brevemente aqui sobre isso para acender uma luzinha aí. Existe a possibilidade do arrolamento, que é um procedimento judicial muito mais rápido do que o próprio inventário. Ah, mas aí eu vou ter que arcar com custos também. Não, nesse caso pode ser requerida a gratuidade de justiça e pode ser, dependendo da condição da família, que essa gratuidade ela seja deferida pelo juiz, tá bom? Bom, gente, hoje eu queria falar sobre isso, sobre essas possibilidades de isenção, sobre como fazer um inventário sem ter condições financeiras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que em breve eu vou responder. É isso, e até amanhã às 21 horas no nosso próximo vídeo.